Liberdade. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira. Em flagrante delito. Flagrante delito. Às quintas, às 19. Em 105 e terranova.pt.
Boa noite, bem-vindos à edição quinzenal do programa Flagrante Delito. Em 15 dias deixámos o mundo da política, das eleições, da pandemia e chegámos a um mundo e a um tempo que não imaginávamos colocar também nas nossas discussões quinzenais. Carlos Pedro Ferreira, Ricardo Santos, esta é provavelmente uma daquelas edições em que, e apesar de Ricardo Araújo Pereira ter provado o contrário, não é fácil fazer humor.
Não, este não seria, penso eu, nunca um tópico de eleição. É um daqueles tópicos em que somos forçados a ter que falar, porque até parecia, pelo contrário, que estranho seria-se perante um assunto desta premência, tendo um programa que se propõe a discutir temas da atualidade, fugirmos a ele. Portanto, é óbvio que tínhamos que fazer isto. De facto, não é um tema fácil, aliás, nada fácil de fazer comédia, por poucas coisas nisto têm piada. Talvez às vezes algumas reações possam ter alguma, porque no meio da preocupação e da genuína, diria antes, preocupação que move muitas pessoas, já no meio disto tudo, como sabemos, muito estrismo, muito aproveitamento e muito disparate. Eu ainda há dias ouvia um comentador, e o assunto é sério, é óbvio que é um assunto muito sério e que não me diverte nada, como iremos falar mais à frente, mas não pude deixar ontem de deixar fugir uma pequena risada quando um estava a comparar o Presidente da República a uma espécie de Jonet da República Portuguesa, no sentido em que também o Marcelo gosta também deste tipo de circunstâncias para dar aqui um aproveitamento e fazer de si próprio uma espécie de superpotência solidária. Portanto, mas de facto não é um tema fácil de fazer comédia, não.
Nós já vamos por etapas, Carlos Pedro Ferreira. Tema por obrigação hoje?
Sim, não, para já, boa noite a todos lá em casa. Não é por obrigação, mas é por uma necessidade. Quer dizer, não fazia sentido num programa de 15 em 15 dias em que ocorre este problema na Ucrânia e com a Rússia, que nós viéssemos aqui falar de temas locais que acabam por ficar completamente espraiados face a esta... Eu não diria que é uma nova realidade, se calhar é um revoltar outra vez aos, enfim, 2004, já houve, isto já esteve assim mais cozinhado, menos cozinhado, mas de facto neste momento há uma invasão da Ucrânia. O mundo está, não diria que está dividido, pelo menos está observador, está em cima da mesa tudo, e agora vamos ver como é que a NATO se comporta, como é que a União Europeia se comporta, como é que a Rússia se comporta e como é que a Ucrânia, que até agora se tem comportado de uma forma guerreira, como é que tudo isto vai funcionar e como é que se vai conseguir um equilíbrio numa coisa que é pós-problema negociação e como é que essa negociação não se conseguiu fazer antes e o que é que levou esta situação, que para muitos também já era uma situação altamente previsível, como normalmente acontece quando as coisas acontecem.
Alguém dizia que acabou a pandemia, a guerra fez acabar a pandemia. Ficaram com essa ideia também?
Essa foi, de facto, talvez uma das piadas que se tenha visto. Ainda ontem via uma... Enfim, eu sei que o humor negro nestes contextos não é muito bem visto, mas ainda ontem alguém me partilhava uma imagem em que dizia o Nobel da Saúde deste ano iria para Putin, porque conseguiu acabar de repente com a pandemia. Portanto, estas piadas de mau ou de bom gosto, mas fazem estes trocadilhos, porque de facto isto também nos leva a entender como o processo mediático aqui dá relevância àquilo que entende e atira quando bem entende. Portanto, a pandemia praticamente está extinta.
Sim, agora a relação causa-efeito, ela está quase extinta, até, no fundo, podíamos dizer agora aqui, isto é, tem uma parte com algum humor, é... Se a teoria daqueles que dizem que alguém andou a inventar a pandemia e com as vacinas e não sei o que é, enquanto tivermos tema com o Putin, ninguém inventa uma quarta vaga do Covid. Quando este problema ficar resolvido, então já não podemos ter dois problemas grandes ao mesmo tempo. Não podemos ter Covid e uma potencial guerra Rússia-Ucrânia ou Rússia com os Estados Unidos. E, portanto, isto pode... Aqui a parte de alguma piada é... Se agora não acontecer mais nada e depois disto está resolvido, vier uma quarta vaga ou terceira vaga, Epá, a teoria da conspiração pode começar a cozinhar-se. Mas eu queria só realçar que eu na outra... Acho que foi na sexta-feira que fui para Lisboa e ia de carro. E normalmente não vou ouvir rádio, vou ouvir podcasts e não sei o quê, mas fui ouvir rádio. E foi na altura em que estava já isto mais ou menos alinhado. Então eram todos os comentadores do país, diretores de jornais, tudo a comentar o que era, o que era. Foram 2 horas para lá, 2 horas para cá. E depois as pessoas podiam intervir. Portanto, russos, porque estão em Portugal, ucranianos, pró-russos, pró-ucranianos, russos muito nacionalistas, ucranianos muito defensivos. E à altura há um comentador, disse, um comentador de bancada, não é? Que intervém, muito obrigado, está a correr muito bem. Eu sei que isto vai-se resolver da seguinte maneira. Só uma maneira. Isto, e é tudo limpinho. Que é, a Ucrânia vai ter que dizer que não quer pertencer à NATO e pronto. Fica tudo resolvido. Porque aí já não há, se disser que não quer pertencer à NATO, quer dizer que já não há o perigo. Temos lá os americanos porem lá as armas de destruição maciça e as armas nucleares e pronto. Está resolvido. E o senhor dizia, não tenho dúvida nenhuma. É só a Ucrânia dizer, nós não queremos pertencer à NATO e fica tudo resolvido para toda a gente. Agora vai começar a haver negociações para convencer a Ucrânia a ser ela a dizer, naturalmente, nós afinal não queremos pertencer à NATO. E a questão que se coloca aqui é, de facto, a Ucrânia quer pertencer à NATO. A Rússia, a gente sabe que não quer que eles pertençam à NATO. E percebe-se porquê. Os Estados Unidos querem que a Ucrânia pertença à NATO, ou querem ter lá um território perto.
Mas ontem até já se arbitrava, e lá está, e no meio desta informação e contra-informação e desinformação, tudo isto à mistura, é difícil perceber o que é verdadeiro e o que é falseado. Mas eu ainda ontem eu via numa das rádios dizerem sobre, porque aqui há tempos que teria existido uma discussão para a integração da própria Rússia na NATO. Claro que isto é um bocado de futurologia, um bocado de feitiçaria estar aqui a dizer o que é que teria sido se tivesse feito. Porque o que tentavam dizer era que se a Rússia tivesse sido integrada na NATO há anos atrás, se calhar nada disto havia teria acontecido.
Eu acho que não fazia sentido.
É preciso haver... Porque historicamente não faria sentido, porque a NATO só existia para opor durante a Guerra Fria, pelo Pacto de Varsóvia, para se opor. Portanto, em boa vista, a NATO é uma coisa que existe.
A NATO não servia para nada.
Sim, mas se calhar no tempo de hoje, o Tratado do Atlântico Norte, hoje não, porque aliás hoje a realidade, e aqui é que eu vou bater ao que se dizia há pouco, se calhar muitas coisas mudaram, se calhar há um mês atrás podíamos estar a ter este discurso, agora depois disto tudo é difícil, mas se calhar há um mês atrás podíamos dizer qual é a validade da NATO hoje em dia, não é? Portanto, se ela existia como uma entidade que se opunha à Rússia, aquilo que tentamos estabelecer é uma ordem internacional baseada no direito internacional, na paz e nos interesses comuns, talvez nessa época pudesse ter feito sentido integrar ou não a Rússia na NATO. Mas, se calhar, nem sequer sabemos se esta discussão foi uma discussão verdadeira, se chegou a estar na mesa.
Aí entra outra declaração que também é recente e que pode dar para os dois lados, para o lado mais sério e para o lado da piada. A verdade é que há um homem que há pouco tempo foi visionário nisto, que foi Donald Trump, que exigia aos países da NATO maior investimento financeiro na NATO, para não ser os Estados Unidos a assumir o grosso da fatura.
Sim, que eram, hoje vamos chegar
a esse ponto.
Aliás, Donald Trump fez uma declaração, não sei se na sexta, se no sábado, penso que foi no sábado, disse uma coisa que eu, não tenho simpatias nenhumas, mas mesmo nenhumas, por Donald Trump, também não sou, é certo, porque já acho que este discurso já é conhecido, eu não costumo colocar-me nesta posição dos que estão contra e depois passam ao contrastérico, ou seja, como ontem vi uma coisa a propósito de piadas, que era sobre a CNN, que todos os dias anuncia, a CNN América todos os dias anuncia que a cortina está a fechar-se para Trump. Portanto, todos os dias desde que ele saiu do poder, que o homem está para ser preso pelos crimes que cometeu.
Sim, e, o tempo vai
passando e nada acontece. Portanto, eu também não sou dado a esse tipo de estrismo. Agora, sem qualquer simpatias por Donald Trump, há dias em conversação não pude deixar de confessar que para louco e meio, e portanto de facto ele dizia, e eu até aí tenho que concordar, se calhar se Donald Trump estivesse no poder na América, Putin não se arriscava a fazer uma coisa destas, porque sabe que do lado de lá tem um tipo que é tão desequilibrado ou mais desequilibrado como ele, e portanto antes de uma inventiva é preciso pensar o que é que está do lado de lá. E não é por acaso, isto já nos traz se calhar aqui a análise mais profunda, não parece a mim que seja por acaso que é agora que Putin claro. Se lança nesta inventiva. Ele sabe que tem uma Europa fragilizada, aliás, ele tem um mundo fragilizado pela epidemia. Ele tem uma crise energética da qual sabe estar do melhor lado dessa crise, não é? Porque a Rússia, como todos sabemos, é uma das maiores produtoras de petróleo, tem uma potência energética enorme e, portanto, sabe que está numa situação vantajosa para fazer face às possíveis sanções, porque sabe que as sanções que a prejudicam porque tem fragilidades económicas reconhecidas, mas como não as tem no ponto de vista energético, sabe que qualquer sanção também cria grandes preocupações à Europa. Por outro lado, faz-lo com a Nintendo, provavelmente, penso eu, que a América não tem a liderança que tinha e, por sua vez, que a Europa não tem a liderança que tinha. Portanto, o desaparecimento de Angela Merkel veio deixar uma espécie de vazio de poder. Há quem diga que Putin respeitava Angela Merkel. De tal maneira que uma das propostas que ontem se fazia, parece que ia buscar a senhora à reforma para moderar ou mediar estas negociações.
Oh, Ricardo, eu acho aqui essa questão do Donald Trump é uma questão importante porque... De facto, da mesma maneira que nós conseguimos, de alguma maneira, poder imaginar assim no limite, eu acho que não, mas no limite que o Putin possa ameaçar, isso ameaça, não é? Dizer que eu carrego num botão se me chatearem muito. Com o Trump também era capaz de dizer, vê lá quem é que carrega primeiro. Portanto, havia ali um equilíbrio de forças pelas piores razões.
Ou o meu botão é maior que o teu.
Ou o meu botão é maior que eu sou maior que tu. Porque ele é muito maior. Quando há aquelas fotografias do Putin ao pé do Trump, o Trump quase que se atira para cima dele. Quando o atual presidente, antes desta invasão, diz se a Rússia invadir a Ucrânia, nós vamos usar toda a força possível, estica-se, e depois não usa força nenhuma, a não ser uns embargozinhos de congelar umas contas, e dizer que vamos fechar compramos mais aço, mas não sei o quê, congelamos umas contas de uns oligarcas, que alguns até nem sabem, dizem que não tem nada a ver com o assunto, e se calhar não tem nada a ver com o assunto, e portanto isto ficou, o Putin mantém-se como aquela figura que ninguém sabe muito bem, temos a ideia que é uma pessoa perigosa, que é um ditador e que pode efetivamente fazer isso, mas ninguém quer arriscar-se a ser aquilo que o põe à prova.
Ainda por cima campeão de judo.
Essa parte é pouco importante, mas agora o que é, ainda há bocado estamos aqui a ver, é que depois temos o outro lado, que é a China, que, por um lado, aproveitou isto tudo, como aproveita sempre, a China é boa aproveitadora de recursos e de problemas, para dizer, não tenho nenhum problema com os embargos, que nós temos bancos chineses e que vocês podem negociar o vosso dinheiro através dos nossos bancos. Portanto, já dá passagem de dinheiro para lá. E portanto, não há aquela, um dos efeitos que se pretendia, que era asfixiar as famílias russas e do dinheiro, já está resolvido na própria Rússia. E, portanto, esse embargo já, enfim, uma parte desaparece. A outra é um problema que a Rússia também vai criar à Europa, ao dizer assim, nós não exportamos para vocês mais nenhum aço. Aquelas milhões de toneladas, e a Europa daqui a pouco tempo vai ficar com um problema, que é a falta de aço.
Neste momento a Rússia nem precisa de fazer esse tipo de declaração, porque a própria Europa está a impor sanções contra a importação de produtos
da Rússia. Mas quando precisar vai ter que comprar. O problema é que nós já temos aqui, o Primeiro-Ministro vem dizer assim, bem, não se preocupem muito, nós temos gás, garantimos o abastecimento para 90 dias. 90 dias
é um instantinho. Mas o nosso gás não depende do abastecimento do Norte da Europa.
Bem, nós garantimos para 90 dias.
Mas isto vem desvelar grandes fragilidades. Eu penso que quando se fala agora, tenta-se fazer, e eu aqui devo dizer, mas quero começar por reforçar, até porque este discurso tipicamente depois vem dar origem aqui sempre a uma interpretações, que as interpreta é que o faz, mas qualquer opinião mais ou menos disruptiva em relação a este assunto acaba por parecer que se está a favor ou que se está a tentar de certa forma, amaciar esta questão da guerra. Eu, dizendo aqui, de maneira veemente, o quanto condeno qualquer agressão, porque sou contra agressões e, portanto, sou contra qualquer inventiva militar, portanto, não desculpando nem por um segundo e não acreditando que haja qualquer razão que justifique ou que sequer sugira justificar uma ação militar destas, isso não quer dizer que não existam outras considerações a fazer-se do lado de cá. Isto porque, por exemplo, mas não entrando nunca neste discurso, eu lembro, o problema é que no mundo, e nós já temos tido esse discurso aqui, há sempre estas duas máximas, parece que só há o 80 ou o 8, nunca há aqui uma análise ao 40. Ou seja, nós neste momento o que temos é a maior parte dos analistas a fazerem uma análise exclusiva àquilo que é o perigo russo, e depois temos reminiscências do Partido Comunista.
Há a visão ocidental e depois há uma visão a partir do Ocidente.
Não, neste momento quase a única versão que temos é uma versão ocidental. Eu não sei se é pautada nos verdadeiros valores ocidentais, mas há uma versão ocidental, e depois há aqui umas réstias nos disparates, que é o Partido, por exemplo, o Partido Comunista Português, que até faz uma afirmação ou outra que não deixa de ser oportuna, porque de facto consegue entrar aqui na análise que outros não fazem, mas nunca sendo capaz de admitir aquilo que isto é, porque portanto um Partido Comunista com a ligação à Rússia que tem e à União Soviética nunca é capaz de vir dizer isto é uma guerra, o Sr. Putin está a proceder mal.
Começou logo na nomenclatura,
naturalmente.
Nós estamos a falar de uma invasão.
Estamos a falar de uma guerra, de uma declaração de uma invasão criminosa, uma violação aos direitos, e estamos a falar de um sentimento imperialista que o Sr. Putin tem. Eu, quanto a isso, não tenho grandes dúvidas. E, portanto, o Partido Comunista, por exemplo, não é capaz de assumir isto. E por isso é que eu digo que temos aqui entre 8 e 80. Há um Partido Comunista que é já reminiscente, mas que não é capaz nunca de assumir aquilo que isto realmente é, porque quer de certa forma, politizar e branquear aquilo que tem
entre o Sérgio sido Sousa a sua... Pinto e o... Era o António Filipe.
Mas ainda hoje de manhã já estava o António
Estavam
Filipe, exatamente.
Assanhados.
Mas não foi o único. Ainda hoje de manhã estava também outro a decorrer no Observador. Portanto, já eram dois deputados.
E houve aí um país
Penso
qualquer...
que um deles era o deputado europeu, um dos que agora votou contra, não é?
Houve porque... aí um país, agora não me lembro qual, mas sei que as imagens televisivas de um painel acabaram à porrada. Mas aí mesmo...
Sim, mas, Carlos, há aqui o problema.
Mas deixa-me só dizer só isto, e passo já a palavra que é só para dizer isto. É porque encontramos nesta situação que é entre uns que entendem... Portanto, uns que entendem que, não, isto, atenção, que a NATO e a Europa esteve mal, e outros que dizem, não senhor, o senhor Putin é que está mal, a NATO nunca esteve mal. Portanto, eu acho que como quase em tudo, a análise mais, enfim, pelo menos é a minha, mas nunca se encontra nenhum destes dois polos. É preciso, de facto, fazer aqui uma reflexão muito profunda. Portanto, sabemos que temos uma pessoa perigosa do lado de lá, sabemos que temos um lunático que eu considero como tal, há quem acha que ele é muito lúcido, eu penso que não. Porque, aliás, uma pessoa que nos últimos anos, passou os últimos anos a pregoar contra o American Establishment, etc.
Não,
e
é
uma Europa
uma,
unida.
Uma
e que de repente agora faz...
dizia que estava só em exercícios. Que não
exatamente. E que agora faz... Mas isso também pode ter sido estratégia para não dar, militar. Para não dar a hipótese ao adversário de se preparar. Agora, quem quer há muitos anos manter uma narrativa de que os americanos são os maus e que a Europa se tem erradamente unida aos maus e não a nós russos bons e que de repente faz uma atitude destas, para mim não me parece muito racional, nem que vá tirar o proveito que poderia tirar. O que ele consegue com isto foi encostar a Europa, ainda mais a América, e não trazê-la para perto de si. Portanto, não o acho tão inteligente desse ponto
e
de vista.
E ressuscita a NATO, Carlos Pedro Ferreira. E há uma coisa aqui que é interessante nestas conversas que são mantidas agora sobre a situação na Rússia, e quando se faz essa análise comparativa e a perspectiva histórica, outros momentos, outros conflitos, outras tensões. E ouço ou vejo muita gente a dizer algo que parece fazer sentido. A Rússia de hoje não é essa Rússia. Os jovens hoje de 20, 21, 22, 23 não têm nada a ver com isto. São jovens russos que gostam de ir passar férias a Ibiza, gostam de estudar em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Têm uma visão de mundo parecida, se calhar, com a de muitos jovens portugueses, ou espanhóis, ou franceses.
Ou americanos,
sim. Ou americanos, e que se calhar estudam noutros países, exatamente como os Estados Unidos.
O problema que nós temos...
Ou seja, pode estar a chave do problema dentro da própria Rússia ou não?
Claro.
Se houver uma rebelião...
Pode. Pode, mas o problema nestas ditaduras deste tipo e de outros é que, primeiro,
reprimem.
Ninguém sabe exatamente quantos russos estão a favor de Putin e quantos é que estão contra Putin. Não sabemos na Ucrânia quem é que gostaria de ser anexado pela Rússia e quem é que não gostaria de ser. Não é possível saber esses dados. Depois temos essa, porque isso é quanto mais mundo se tem, é natural que as pessoas com Ibiza, com não sei o quê, com Nova Iorque, nos Estados Unidos. Que aquela Rússia do Putin e que se calhar que ainda vai para trás na grande Império Soviético haja alguma saudade desses tempos, sei lá. Mas a grande questão que eu vejo com a Rússia e com a Ucrânia é que não há nenhuma grande razão para aqueles que querem ganhar, conquistar, e os outros não há grandes razões para querem lutar. No fundo, se formos esmiuçar isto tudo, é uma guerra um bocado complicada, porque que não tem nada a ver com a Ucrânia. Voltamos ao mesmo ponto. É que o Putin usa a Ucrânia para evitar que a Ucrânia entre na NATO, porque não quer que os americanos estejam ali na fronteira.
Mas quem diz que isto é uma guerra de comandos militares, e no fundo é aí que se faz a diferenciação. Quando nós olhamos hoje para a Rússia, o que é que olhamos? Olhamos para grande poderio económico de gente que é dona de clubes na Inglaterra, de grandes empresas multinacionais. Tenistas famosos.
Não, mas é que não é verdade.
Jogadores de basquetebol famosos, jogadores de futebol famosos, bailarinos famosos, orquestras e maestros famosos. Ou seja, um país que de alguma forma está no mundo.
Mas é que...
Está no mundo.
Oh, Carlos, desculpa, eu ontem estive
a
ver...
E tem esse domínio também?
Eu ontem estive a ver com atenção e estive a ver um documentário interessante. Ao contrário da ideia que nós temos, por exemplo, em termos do PIB per capita na Rússia,
A Rússia
está abaixo de Itália e abaixo de Espanha. Portanto,
isso é para dizer que a Rússia não é Moscovo, nem
não,
é Moscovo
não
rica.
Não é que a Rússia... A Rússia está ao nível de Portugal. Mais ou menos. Ou seja, a sua riqueza per capita é baixíssima. É um país pobre, no fundo. A Rússia é um país pobre. Não é nenhum império. É uma coisa grande, de tamanho... Mas...
A Rússia, eu diria que a Rússia, eu não penso que a Rússia seja um país pobre, eu penso que a população russa é uma população pobre, não, isto são coisas diferentes. As tiranias têm a tendência para criar uma elite, não é? Portanto, uma classe
ocidente
muito rica, muito endinheirada, como é a Rússia.
Ricardo, acabávamos de ouvir aqui nas notícias o antigo campeão de xadrez, o Kasparov, que é um opositor de Putin, a dizer que aquilo funciona tipo máfia. Em que o poder assenta na alimentação dessas figuras do dinheiro que precisam de manter os seus negócios. Se essa condição agora for de alguma forma colocada em causa, pode ser esse o momento. Acreditam mais numa revolução dentro da Rússia do que numa guerra na Ucrânia? É esta a pergunta para vocês os dois.
Eu só ia voltar um bocadinho atrás, que era o que estava a dizer o Ricardo. O indicador, que é um indicador universal, que é o PIB per capita.
Mas que não pode ser avaliado da mesma maneira, em democracias como é em tiranias, não é?
Mas mesmo em democracias também podemos dizer que ele não está equilibrado. Como
claro, nada equilibrado, sem dúvida.
Essa questão de haver elites, querem democracias, querem tiranias, querem ditaduras. Há sempre elites, pronto. E há sempre pessoas que ganham 10 vezes mais, ou 50 vezes, ou milhares de vezes mais que outros. Esse desequilíbrio eu acho que é igual em ditaduras e em democracias. Nos Estados Unidos a diferença, se calhar, é até maior que na Rússia e é uma democracia, certo? Pessoas muito, o diferencial entre ricos e pobres é muito maior nos Estados Unidos do que na Rússia.
Mas além do diferencial, eu penso que há também aqui a questão da qualidade de vida média, ou seja, avaliando uma parte fundamental da população americana, não vive tão mal como essa mesma, digamos, percentagem.
Se calhar não há tanto
sem
abrigo na Rússia.
A Rússia primeiro é uma coisa muito vasta, não é? Portanto, é uma área imensa,
tem
zonas que são completamente inóspitas, tem zonas que são habitadas e completamente longe do que seria a civilização russa, e aliás disso é um país que tem, apesar de eu não ser um apaixonado pelo regime americano, apesar de tudo, é um regime que está permanentemente sob censura, não é? Não é a mesma coisa à Rússia, onde os meios de comunicação e devido à própria natureza política é diferente. Mas indo só aqui à questão que o Carlos lançava...
Porque esta parte é importante, é que também nos Estados Unidos, depois temos outro problema, que era o caso do Trump e outros, quer dizer, temos um conjunto de comunicação social que está também controlada, tu podes dizer o que tu quiseres.
Mas podem coexistir.
Não, claro. Mas
coexistem os apoiantes do Trump,
os anti-Trump.
Tens linhas editoriais.
Mas é que tu tens um problema hoje nas democracias, que é, ok, não vou agora levar assim isto ao extremo da comparação, que é, tu na Europa, nos Estados Unidos, podes expressar-te livremente. Ok, podes fazer as manifestações. Mas também por aí muitas vezes há um certo desrespeito por isso, que é, pá, manifestem-se à vontade, que a gente não liga nenhuma porra a isso. Aliás, no outro dia revisitei uma frase de um discurso do Belmiro de Azevedo, que dizia uma frase dita, não foi escrita, dita por ele, que diz o seguinte: enquanto o povo se manifestar, nós podemos dormir descansados. O problema é quando ele não se manifesta. Enquanto ele se manifestar, a gente pode dormir descansado, quer dizer o quê? A gente continua a fazer o que está a fazer. Então ele estava a falar da Sonae, pronto, basicamente. Nós podemos continuar com os supermercados, com o salário mínimo e tal. E as pessoas vão se manifestando. Enquanto a gente as ouvir, está tudo bem. O problema é quando nós deixamos de as ouvir. E isto é um problema que nós temos hoje, que me parece que é interessante, que é, a dada altura,
possibilidade de manifestação, etc., ela passa a não funcionar. Por isso é que hoje em dia, por exemplo, eu penso que as greves deixaram de ter efeito. Porque, ok, façam lá a greve à vontade, mas a gente não vai fazer nada daquilo que vocês querem, e, portanto, as pessoas, à altura, desistem das greves, ou cada vez junta menos pessoas nesse tipo de manifestações, porque elas são inócuas. Não porque aquilo que leva ao ajuntamento não seja legítimo, é porque depois não é eficaz. Tu podes-te expressar, mas depois ninguém te ouve.
O desviamento funciona mesmo assim. Note-se que até o Rasputin, indo aqui a uma figura da história russa, o Rasputin tomava todos os dias uma pequeníssima dose de cianeto, de tal modo que passado alguns anos tinha tornado imune ao efeito cianeto. Portanto, até aquilo que é letal, se tomado em doses muito repetidas, chega a uma altura e sem efeito. Agora, eu acho que há aqui um problema, que é o problema das narrativas. As narrativas são coisas muito perigosas e, quando utilizadas para a política e, neste caso, até para a veia militar, elas tornam-se muito, muito, muito preocupantes. E há uma narrativa que é muito permanente desde a Guerra Fria e que, apesar de se dizer, eu nunca entendi que a Guerra Fria como tal tivesse acabado. Acabou na forma ou no formato que o tinha enquanto tal. Agora, há uma narrativa permanente e que mais ou menos aceito, tão aceito que é revisitada em todo o tipo de filmes, em todo o tipo de literatura, com esta ideia dos bons e dos maus. E nós que estamos do lado de cá, e isto para ir à pergunta que o Carlos fazia, nós que estamos do lado de cá, vemos esta narrativa como uma típica narrativa. Eu gosto muito de ir àquele filme de cowboys. Existe o bom, o mau e depois existe o vilão. Infelizmente nós do vilão esquecemos-nos quase sempre. Mas costumamos pensar no bom e no mau. Existem os bons, que somos nós, os ocidentais, e existem os maus, que são os russos. E do lado de lá, a narrativa é naturalmente ao contrário. E, portanto, existe toda uma classe que eu acho que não irá encontro à tal classe jovem, já lá vou chegar porquê, mas há uma parte muito numerosa, pelo menos imagino que assim seja, de pessoas. Eu posso compartilhar convosco, eu trabalhei a determinada altura, foi por um breve período, para uma empresa russa, a IK Option. Na altura espero não ter complicações, mas agora, porque não se podia dizer que a IK Option era russa, eles não admitem o jogo na Rússia, e portanto a empresa está sediada no Chipre, e até era proibido dizer aos clientes que isto era uma empresa de capital russo. E portanto, eu lembro-me perfeitamente de colegas que tinha, portanto, de uma fase jovem, na faixa dos 20 anos, na faixa dos 30 anos, estarem perfeitamente ambientados àquilo que são os costumes europeus e mundiais e até americanos, veem os mesmos filmes, veem as mesmas séries, ouvem as mesmas músicas. Apesar disto, volta e meia num fórum de partilha, via a leitura que era feita do lado de lá, foi uma experiência que eu tive interessante, a leitura que era feita do lado de lá do que era o lado de cá e que nem sempre são os bons. E que evidentemente que nem sempre são os bons nem os maus. E por isso o que é que eu acho? A Rússia neste momento deve estar dividida. Há de facto uma eu nem diria uma classe, porque é mais uma faixa etária.
Eu creio que, e é bom que fales nessa questão da faixa etária, porque era aí que eu queria concluir há pouco. Quando eu vos peço esta reflexão sobre os miúdos, porquê? Porque têm aparecido imagens de jovens na guerra. E esse é o lado que nos é transmitido a partir da Ucrânia e dos ucranianos. Jovens um pouco desaustinados, ou que terão sido feitos prisioneiros, ou apanhados, sim, e que sim, contactam com as mães também não percebem a guerra, os filhos também percebem mal porque é que de repente estão naquele tipo de situação. E o que vemos é, os altos comandos é aquela franja dos 60, 70 anos. Aquela
velha guarda.
A velha guarda, exatamente, militarista. E depois vemos muita gente jovem, a tal das tais profissões, ou porque faz passar uma mensagem nas redes sociais, a partir
mas
da Rússia.
Mas eu estou convencido que essa, aliás, tem sido uma das grandes dificuldades dos russos em avançar militarmente no terreno. É que não tem, ao contrário da União Soviética, aliás, que tinha forças militares incomparáveis com a que tem hoje a Rússia, tinha forças militares convictas, ou seja, que avançavam sobre o inimigo com uma convicção, que eu imagino que estes tais jovens que vão para lá numa base quase de emprego, não é? Porque estão empregados nas forças militares, e a Rússia, como tem problemas dessa natureza, acaba por ter muita gente alocada às forças militares, e que vão para lá como quem vai para um emprego e não como quem vai para uma guerra. E portanto,
e que nem sabe para onde é que vai.
E que nem
calhar
sabem para o que vão. E perante a resistência que têm percebido,
sim, mas
porque depois há a narrativa.
Já estão noutro campeonato.
Mas depois há a narrativa do lado de lá, que é precisamente este o problema. É que no caso da Ucrânia a narrativa é outra. E eu estou muito preocupado, infelizmente ouço muito pouco comentário em relação a isto, há alguns comentários a isto, que é A narrativa russa está fragilizada. A narrativa ucraniana está forte, porque são pessoas que entendem que estão a defender a sua nação. Mas até que momento é que alguns sabem aquilo a que estão a propor? Eu não posso negar, em Nadias na televisão estavam dois miúdos, quer dizer, com 18 ou 19 anos, todos entusiasmados, como se fosse uma grande coisa, irem para a guerra, que grande heroísmo, que vamos defender a pátria. Miúdos que nunca devem ter feito um caminho mais longo do que o que vai da cama ao computador. E, portanto, toda a experiência que têm de guerra é aquela dos jogos de Counter-Strike e outras coisas que jogam no computador.
E um velhinho também, ontem com a sua arma, um professor de francês.
Portanto, e esta narrativa, é perigosa, porque leva a uma sensação de heroísmo que não é necessariamente isso, na minha opinião, que vai salvar a Ucrânia. Portanto, é necessária uma certa sobriedade e uma seriedade à volta disto tudo.
Ricardo, mas o que é que... Vamos lá, vamos ser agora aqui intelectualmente... Mas o que é que vai salvar a Ucrânia? Aquilo, neste momento, ou a NATO ou a Europa se mete ali e diz, isto é inaceitável, os senhores fizeram uma invasão que não podem... E, portanto,
mas ninguém se vai meter ali.
Sim, então pronto, então se
aliás, não, ontem, pera, o problema pera, é que neste momento também está toda... E o Ocidente esquece disto. Isto não, atenção, mas eu quero reforçar, não desculpando a questão da Rússia, não tem desculpas nenhumas, é uma invasão condenável. Mas o Ocidente esquece-se...
Não esquece nada.
Ontem Macron fazia grandes discursos. Sabes porque é que Macron faz grandes discursos? Porque as eleições na França estão à porta. Biden faz grandes discursos porque sabe que isto pode ser o que lhe faltava, a peça que lhe faltava para unir o Senado e, portanto, ter o apoio dos republicanos que se entusiasmam imenso com esta questão dos ódios à América. E, portanto, temos um aproveitamento a nível internacional. Deixa-me só dizer isto que eu venho para terminar. Que é um aproveitamento mediático, um aproveitamento político de uma situação gravíssima. Então, quando se transforma a guerra em entretenimento...
Mas qual é a novidade disso? Isso sempre foi assim.
Mas descarado.
Mas é que sempre foi descarado.
Biden esteve a fazer um discurso de uma hora em que falava do apoio americano a esta circunstância e depois no final terminava a dizer assim. Eu fiquei chocado e quase ninguém falava disto. Em que termina o discurso dele a dizer assim. Mas vamos falar de outras questões porque a Rússia não é a guerra na Ucrânia não é o pior dos nossos pesadelos. Então, mas qual é o pesadelo neste momento?
Oh, Ricardo, ora bem, qual é o nosso pesadelo? Eles lá saberão e nós também, para já. Que é, há aqui duas questões. Primeiro, o que o Ricardo disse não é novidade nenhuma. Nós vivemos num mundo em que toda a gente aproveita palco para falar e para meter...
Para tirar alguma vantagem.
Para tirar vantagem. Pronto, isto faz parte, bem ou mal, é uma coisa que nós já sabemos sobre o mundo, que é uma vantagem. É que não é surpresa. Quando a gente já conhece como é que o mundo funciona, isto não é surpresa nenhuma. Para mim não é surpresa nenhuma, nem me surpreende. Ainda menos, não é? Quando o Ricardo há pouco disse, e eu discordo, de que nós deste lado, eu não me revejo desse lado, vemos, nós somos os bons, os outros são os maus. Eu não. Eu não me vejo nada nessa situação. De que o Ocidente é parte boa e os russos são a parte má. Eu não vejo nada disso. Eu vejo é, há coisas, a minha ideia é esta, há dificuldades nossas, e deles também, mas nossas de perceber. E uma vez vi um discurso do Putin, pai, há dois anos ou três, explicar o que é a Rússia, no sentido dele. É uma coisa longa, pai, uma hora e meia. Que é, nós não conseguimos colocar-nos no modo de pensamento de um russo. E do modo como, por exemplo, um Putin ou a Rússia olha para a Ucrânia. Porque, por exemplo, nesta guerra, eu não tinha um comentador interessante que dizia, é que o Putin não... tem nenhuma razão de ódio com a Ucrânia nem com os ucranianos. Eles são irmãos. Dão-se bem. O que o Putin entende...
É que aquilo é Rússia.
Não, é que houve ali um problema do Gorbachev que não devia ter dado aquilo de barato para eles. E, portanto, eles aceitaram, mas que se eles pudessem voltar atrás, eles, no fundo, são russos.
Então,
portanto,
a salvação é, depois de um Putin... Precisamos de outra vez de um Gorbachev, é isso. A Rússia vai ter espaço outra vez para alguém que traga...
É assim, alguma coisa vai acontecer, com certeza. E... das duas, uma, que eu não acredito, é que o Putin seja suficientemente louco para fazer um disparate maior do que o que está a fazer.
Para desistir também.
Sim,
não.
Para resistir também não. Portanto, a Ucrânia acho que vai...
Eu acho que isso depende do quão encurralado for.
Não, ele é encurralado não, porque ele é que está a atacar. Ele não está a ser encurralado.
Sim,
não,
ele é o único.
Falamos agora de tudo.
Ele é o único que está a atacar. Mas tu, perante um louco, eu acho que eu gosto de imaginar assim, eu sei que não toda a gente concorda com esta metáfora, mas com um indivíduo que tens vida à tua frente que consideras que é louco e que está armado, ele está armado e é louco, tem uma arma e está apontada a ti. Uma pessoa tem que saber lidar com uma situação destas. Tu podes, se tiveres entenderes, provavelmente é o que muita gente entende, que se tiver meios para repostar reposta, se puder atuar antes atua. Agora, é preciso ter, algum condão com o que se faz com um indivíduo destes.
Mas o que se tem visto até agora é que a pessoa que melhor fala com ele não tem sucesso, que é o presidente francês.
Pois.
Há quem diga até que fosse a senhora que já está reformada,
a
não é?
A tal chanceler, a chanceler alemã.
Que seria alguém por ele tinha respeito, é, ou que é até há aqui um papel importante dos chineses que não têm muito, têm sempre a ganhar, mas neste momento os chineses montaram uma coisa de tal maneira que têm sempre a ganhar com tudo o que acontece.
Como o Putin, se ele for louco, como tu dizes, podem falar com ele à vontade que ele não vai mudar.
Não, eu não estou a dizer que isto é uma situação, isto é uma situação muito difícil. Porque há aqui uma dicotomia. Não se pode encher demasiado o peito, porque ele sente-se ameaçado e já se viu como é que atua, mas também não se pode mostrar facilitar uma fragilidade ou facilitar pelo entender que pode fazer, sim, o que quiser. Que eu acho que aqui há uma grande responsabilidade por isto ter acontecido, fora a responsabilidade óbvia do Sr. Putin, há a das forças ocidentais, como tu dizias há pouco, terem estado que faziam e que coisa e que acontecia, e ele e os americanos já estarem a anunciar que havia uma invasão, eu acho que há quase aqui um processo de teste. Ele testa a opinião pública, vê que não há reação e pensa, posso avançar que ninguém me vai incomodar.
Mas isso é que eu estava a dizer desde o início, que é, a partir do momento que os Estados Unidos, antes da invasão, dizem...
Anunciaram.
Nós, se houver uma invasão, nós, com tudo que tivermos, vamos lá. Começa a entrar, a dizer que não está invadido, estou a testar, não sei. Depois não acontece nada.
Mas esta história das sanções, tu concordas? Como é que é concebível que as sanções sejam sempre à posterior? O senhor faz e depois vêm as sanções. No primeiro dia que ele metesse pé, violasse um acordo internacional, era tudo em força. Mas como há outros interesses, pois, que esses sim é que governam o mundo, também na Rússia, que é o interesse capitalista.
A diplomacia a funcionar vai por fases, vai por degraus. Eu estou aqui a ouvir a nossa conversa há quase 40 minutos e estou aqui a pensar quem acabou com a Guerra Fria é que tem culpa disto tudo. Afinal, isto estava melhor era com a Guerra Fria. Quando havia tensão no ar...
Quando havia um equilíbrio, naturalmente que as coisas se iam mantendo. Acabou a Guerra Fria e há a falsa ilusão. Não é bem uma falsa ilusão, vamos cá ver. A Rússia também não pode ser vista para além de um sistema que é o sistema capitalista. Goste ou não se goste, há imensos oligarcas... Aliás, uma entrevista que vi isto já há uns anos, uma comunicação de Putin no YouTube, em que ele dizia que, atenção... Eu não tenho nada contra americanos. Eu tenho muitos bons amigos. Aliás, nós temos muitos bons amigos na América. Eu não devido. Ele deve ter muitos bons amigos na América.
Até se
não
dizem
é...
que é patrocinador
não,
de algum.
Exatamente. Não é o tal American Establishment, como ele lhe chama. Portanto, aqui o que há é um confronto necessário entre duas formas de existir politicamente e em regime. Não quer dizer que a Rússia não esteja... E eu acho que foi precisamente isso que politizou um bocadinho a Rússia pós-soviética. A necessidade de fazer parte e de integrar um sistema económico de ordem mundial.
Parece que Macron trata Putin por tu. Tio é fu ou quá?
Pois, eu acredito perfeitamente que Macron, aliás, eu não sou muito simpático em relação a Macron. E como te digo, é uma das personagens que automaticamente, eu para mim o carácter das pessoas vê-se muito nisto. O aproveitamento de situações destas, o Carlos diz que isto não é novidade e não é novidade nenhuma, realmente não é, eu talvez seja um bocadinho ingênuo em espantar-me com
isto. E esta
isto.
Coisa já agora também da falta de novidade nos rounds. Primeiro round negocial, segundo round, agora já está o terceiro marcado. Continua.
Sim, mas nós sabemos que neste momento há aqui
isto
uma
há um
posição.
Código há, aqui, funciona.
Há um código que funciona e há uma situação muito intrincada para resolver. Porque agora há aqui muitas narrativas, como eu digo, há muitas narrativas pelo meio. Há a narrativa ucraniana, que para mim sem dúvida são as grandes vítimas no meio disto tudo, portanto não é evidente, mas que neste momento também se agarraram agora a esta questão do heroísmo. Portanto, eu estou para ver até onde é que este heroísmo vai.
E se Guterres soubesse o que sabe hoje, acham que se tinha metido nisto?
Acho que sim. Epá, isso é, isso
o Guterres,
é
por acaso, até se me surpreende é pela positiva, porque tem sido único, sem uma escalada, nem sem um grande aproveitamento. Eu acho que uma certa sinceridade, ou pelo menos sou uma tal, faz um apelo à paz. À paz, sim, que é aquilo que nós precisamos, não é de uma escalada, é de paz.
Mas vamos lá ver, nós temos aqui um problema que, quer dizer, eu acho que nem sequer é novidade, nem sequer é insolúvel, faz parte da história do mundo. Porque se nós olharmos, nos últimos, se calhar, eu não ia dizer 2000 anos, mas bastava ver nos últimos 100 ou 200, a quantidade, nós nunca tivemos tão poucas guerras como estamos na época atual.
Nunca, mas nunca a tivemos, dá-me a impressão como
calma.
Agora a temos, atenção.
Não, nunca tivemos tão
do
poucas
Do ponto de vista
guerras.
Do entretenimento.
Não, isso é outra história. Mas isto tem a ver com
mas é uma história muito importante e que me tem ofendido um bocado.
Mas é que tu não podes esquecer, e ninguém se pode esquecer, que os Estados Unidos... E não só, mas os Estados Unidos foram dos grandes, nos últimos, se calhar, 50 anos, provocadores de guerras que não eram necessárias, com violações diretas dos direitos humanos,
inteiramente de acordo.
Não, da própria, portanto, integridade dos próprios países, invenções sobre guerras de coisas que não existiram.
Repara que o argumento, muitas vezes, foi aquele que agora Putin usa. Porque claro. Putin até pode estar convencido, ele até pode estar legitimamente convencido também. De que está a ir fazer uma operação de salvamento. Vai para lá para pôr ordem por um sítio onde há problemas.
Pode.
Este foi o argumento que os americanos utilizaram para todas as inventivas que fizeram. Sim. E aí tiveram todo o apoio da Europa, em situações que nunca devia ter apoiado. Portanto, quando o regime
o caso do Iraque, com o Saddam Hussein, foi uma coisa que, na altura, toda a gente, epá, ainda bem o sacana, não sei o quê. E depois, passado 20 anos, ou se calhar nem isso, se começa a perceber que toda a gente sabia que aquilo não era verdade, toda a gente sabia que aquilo era preciso criar um motivo.
Aliás, as fotografias voltaram agora, porque certo. Quem pede Putin a responder por crimes de guerra também começou a recordar as fotografias certo. Das lajes.
Claro, já andavam em fotografias ontem de Bush precisamente por causa dessas inventivas.
Ou tu vês aqui, está a ver um relato, por exemplo, mas uma coisa, fotografias, o Cavaco Silva com o Putin a brindar em 90 e tal.
Esse é o outro grande cinismo, é que antes disto andavam todos a brindar e de mão dada, e de repente
há o mesmo Putin que não mudou
este
nada.
Este é um bicho, se o bicho saiu fora do controlo, já não estamos a falar do Covid, estamos a falar de Putin, é porque também alguém o deixou chegar a esse ponto, enquanto foi conveniente. Nós podemos que a mesma Alemanha, que agora utiliza isto como pretexto para se armar, há meia dúzia de meses andava a negociar gasodutos com a Rússia, claro. À custa da tal Europa que agora está tão unida. Meus nós passemos que deixar pois. Também que a França de Macron não deixa passar o gás português e espanhol para o lado de lá, nem as energias alternativas. Portanto, no fundo, os interesses económicos. Meus e caros, agora vai aqui, criar-se aqui uma falsa...
Temos aqui ainda 12 minutinhos e falamos aqui de uma série de aspectos e são interessantes. Não falámos da questão da cobertura mediática, como é que estão a achar...
Mas esta é uma questão importante. Tem sido muito que me tem perturbado.
Mas eu preferia, vamos se calhar deixar para dentro de 15 dias a questão da cobertura mediática, okay. Porque há uma questão que eu acho que é mais interessante, que é esta questão outra vez da mobilização social...
Mas é que isso prende-se precisamente com a questão mediática. Não há mobilização se não houvesse mediatismo.
Mas não é só por aí. Vamos também ouvir aqui uma declaração hoje de uma responsável por um agrupamento de escolas, um cordão humano à volta de uma escola. Estamos a falar da Aveiro, da José Estevão e do agrupamento de escolas e daquilo que é a realidade de miúdos ucranianos e russos, ou filhos de ucranianos e russos. E, portanto, eles estão aqui ao pé de nós. E estão a viver a guerra à distância. E a senhora diz isto.
Ucranianos e russos. E também estamos a tomar conta deles, os todos, porque estão neste momento mais vulneráveis. Seja os russos, sejam os ucranianos. Portanto, os serviços de psicologia, a assistente social, estamos neste momento aqui a fazer uma concha, se quiserem, uma almofada, porque eles estão a entrar num período de alguma ansiedade.
Familiares lá, têm familiares cá preocupados.
Exato. Não é? E porque sofrem? Há algum sofrimento nesta questão?
O sofrimento não é uma coisa que esteja apenas na Ucrânia ou na Rússia. Está onde estão os povos.
Claro, naturalmente. E, portanto, esta é uma visão. E ainda hoje ouvia, se houve um comentário que... Se há no meio disto tudo qualquer coisa a louvar, é ainda hoje a conversa que eu via, por exemplo, da Cruz Vermelha, que se estava a preparar e, na minha opinião, a preparar-se determinantemente para... Caso haja uma aprovação desta e que avance, eu penso que vai avançar esta ideia do tal cordão humanitário, que de facto
corredor.
É um corredor humanitário que vai servir as duas frentes, vai servir ucranianos com caídos ou feridos de guerra e a mesma coisa para russos, porque nós não nos podemos esquecer disso. Diz que no fundo não são russos nem ucranianos. Na frente da batalha, infelizmente, são tudo pessoas. E óbvio que tem que haver este posicionamento, digamos assim. E eu também entendo que do ponto de vista destas populações que estão fora das suas nações, que haja conflitos e que haja... Aliás, quem é que explica a uma russa? Eu até conheço, por acaso conheço uma parelha, podia não conhecer, de duas melhores amigas, não me dou muito com elas, são mais amigas de um amigo meu, mas que são duas melhores amigas, uma é russa, a outra é ucraniana. E, portanto, para elas isto com toda a certeza não faz sentido, não é? Portanto, isto faz sentido aos grandes interesses que estão por trás da guerra.
Eu, por acaso, hoje é quinta, não é? Portanto, na terça. Fui à Costa Nova e depois acabei por vir do Uber. E chamei o Uber e quem veio buscar era um ucraniano. Que, depois da conversa, eu perguntei, pelo sotaque então, mas ucraniano. Ele disse, pois, problema, e não sei o quê. E ele entrou num discurso muito interessante, porque foi um discurso de pacificação. De género. Tipo Jesus Cristo, não era bem Jesus Cristo de, quando veio cá, pediu-nos da guerra, não sei o quê. Nós queremos paz, nós não queremos lá, não queremos, nós não queremos a guerra, nós temos que ter paz, nós não sei o quê. E à altura, aquilo termina à porta da minha casa, porque ele não tinha que ir buscar mais ninguém. Ficámos lá meia hora na conversa e depois acabou por me dar um papelinho que eu tenho lá, que é um site onde eu posso acompanhar em todas as línguas tudo o que se passa na guerra, que eu ainda não fui ver, não tive tempo, foi ontem, peço desculpa, a visão ucraniana do que se passa, não filtrada pelos órgãos de comunicação social, feita por eles. E já traduzi-lhes que posso escolher a língua que eu quiser, quase. Eles têm um sistema, que opa, ele mandou, não é bem um papel, é um tipo um folheto, em que tem um link, você vai lá, coloca, escreve lá no computador e depois escolhe a língua para poder perceber o que é que, de facto, não sei se é em tempo real, porque ainda não fui ver, mas é interessante.
Mas para haver a internet na Ucrânia teve que ser lá o senhor americano.
Pois, mas
o senhor Elon Musk já a preparar aqui o lançamento.
Mas eu achei interessante, não estava naquela coisa do revanche, não sei, não. Isto tem que acabar, isto calma, nem isto, nem aquilo, vamos acalmar. E isto vai-se resolver porque isto, a Ucrânia é a Ucrânia, a Rússia é a Rússia, nós somos um povo irmão, e eu não estou a perceber nada disto.
Mas sabes que uma parte significativa da população, pelos vistos, já há ali grandes diferenças, grandes assimetrias regionais, mas, por exemplo, eu já tenho ouvido também de alguma população ucraniana que está aqui em Ilhavo, que ainda há dias explicavam que há partes da Ucrânia que são verdadeiramente russofóbicas. Portanto, há do ponto de chegares a um café e à porta dizer aqui não entram russos. Portanto, eu acredito que esta escalada, esta... O ódio é sempre mau, portanto, para haver guerra geralmente há ódio, há medo, há cobardia, há oportunismo. Portanto, haverá tudo também na Ucrânia, como certamente claro, haverá tudo na Rússia. Agora, eu acho que aqui o que de facto é importante é as forças que estão por trás disto tudo não são as forças da população. E nunca nos esquecermos, que às vezes acho que as pessoas esquecem. Às vezes ouço aí uma espécie de invocações ao ódio, não é? Aqui, agora tem é que se atacar os russos. Mas atenção que está lá muita gente que não faz parte disto, que não está de acordo com isto, que aliás, em situações muito difíceis vão para a rua e arriscam-se, porque não é com qualquer um, faz um protesto na Rússia. Anos, é? Portanto, exatamente, é preciso ter alguma coragem para fazer protestos na Rússia. Então, e vamos agora matar esses todos? E há quem me responda, então, mas se estes estão a atacar estes? Bem, olho por olho, ficamos todos cegos.
Claro, mas há aqui uma questão que eu tenho andado até com algum... Que se nós pensarmos assim, nesta altura, o que é que... No fundo é assim, o que é que a Ucrânia fez? Ou o que é que a Rússia quer para invadir a Ucrânia? O que aconteceu?
Há muitos fatores, quer dizer, além daqueles que não...
Além da questão da NATO...
Mas não é só a questão da NATO, além das questões óbvias há aqui muita coisa. Primeiro, a Rússia é muito apetecível há muito tempo. A Rússia não, peço perdão. A Ucrânia é muito apetecível. Tem muitos recursos esgotados, mas outros não estão esgotados. É uma das maiores reservas mundiais de gás, tem um potencial nuclear enorme, tem energia termoelétrica. Depois há a reviravolta desde 2014, que não nos podemos esquecer, que é um grande antecedente. A Rússia até 2014 era o principal parceiro de negócios da Ucrânia. Cerca de 42% de todas as transações eram feitas para a Rússia. Com a mudança de regime apoiada pelo Ocidente, esses 42 passaram a ser com os países da Europa e não com os países da Rússia. Certo. E desde então que o Sr. Putin, bem, que não é conhecido pela sua benevolência, não é que estevou uma facada nas costas, entre aspas, e que não consegue esquecer este assunto. Tem uma obsessão, é uma pessoa com os seus tiques autocráticos e típicos de ditadores, foi apurando ao longo dos anos, refinando essa sua tendência, e lança-se agora a um crime desta natureza. Agora, isto tem muitos antecedentes, além da questão económica, da questão política, da provocação que possam uns entender ou que não existe. Mas repara,
eu
fiquei espantado. Como é que neste contexto de guerra, que depois queiram fazer esta conversa, eu ainda entendo, mas como é que num contexto, tendo uma coisa corrido tão mal e estar a correr tão mal, se há dias se falava, então mas eles vêm ou não vêm para a ONU? Então mas neste momento vamos continuar a alimentar, o inimigo está doido e vamos continuar a atiçá-lo? Mas eu acho que o poderiam atiçar se tivessem a certeza que estão em condições de
Não, mas eu percebo porque havia uma tese... Não, porque na semana passada... Para a NATO, havia uma tese que é assim. A NATO não pode ir ajudar porque a Ucrânia não pertence à NATO, que é uma aberração.
Mas a Geórgia já pediu para aderir também.
Sim,
já
sim, está mas, sim, mas o problema é que isto não pode ser visto assim. Então, se a NATO não pode ajudar um país que está a ser invadido porque não pertence à NATO, porque não o deixam, então agora os outros vêm dizer, então, deixem-nos lá aderir à NATO para nos virem ajudar. Se o único critério é, ai, nós não... Que é uma boa maneira da NATO não ir ajudar. É dizer, olha, os senhores não fazem
isso. Nota-se a questão, por
os
exemplo,
não são
questão,
sócios do clube.
Nota, por exemplo, a questão da ONU. Isto chegou a tal ponto que, havendo, continuando a existir, e agora confirma-se esta divisão do mundo em Ocidente e Oriente, se assim quiserem dizer, não é tão simples, apesar de tudo isto, a Rússia tem poder de voto nas Nações Unidas.
Não podem
de tal maneira, de veto, sim, sim, de tal momento que neste momento as Nações Unidas estão burocraticamente presas, bloqueadas. Congeladas, bloqueadas, porque não podem fazer nada, porque um dos seus membros, que assim foi convidado como tal depois da Guerra Fria, é um dos beligerantes.
Mas se fosse os Estados Unidos era a mesma coisa. Também tem o poder de veto. E temos sempre um problema. Porque se for ao contrário, os Estados Unidos também dizem...
Na altura até a intervenção foi ao arrepio.
Sim, mas é que a questão
com
é que...
Com determinados argumentos, porque o clausulado da Organização das Nações Unidas prevê lá que em determinadas situações esse tipo de intervenções...
O problema que nós temos, sabes o que é?
Possa ser
nós nunca sabemos quem é que vai ser o mau da fita, o pior, o vilão. E como ninguém está à
espera... Vai ser, depende do ângulo, depende sempre do ângulo.
Se estiverem lá todos, o problema é quando há poderes de veto. Mas depois, os donos do clube, que são os que metem mais dinheiro, como os Estados Unidos, dizem assim, olha, no clube da NATO ou no clube da ONU, são os que mais dinheiro lá metem. E dizem, se aqueles senhores vierem, nós saímos do clube. Isto para. Já aconteceu com a ONU, uma vez. Alguém queria para entrar, ok, se os senhores entrarem, se esse país entrar, nós saímos. E deixamos pôr dinheiro. E a ONU desaparece.
E o que é que acharam daquela cena do ministro dos Negócios Estrangeiros que ficou a falar sozinho, quase sozinho, em que quando ele começa a falar, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia parte da sala... abandonou dos diplomatas que fazem a representação dos países. Uma imagem icónica.
Sim, icónica, mas não sei até que ponto é que mostra...
É que é eficaz.
É que é eficaz. Portanto, a diplomacia existe para lá disso mesmo. Portanto, em contexto de
já
guerra,
agora,
se
é
a diplomacia
acham...
não funcionar, não estamos a dizer que eu não estou a propor, não tenho...
O que é que acham do corte dos canais russos no Ocidente?
Isso é uma coisa que me preocupa, porque vejamos
fazer
bem...
Fazer a mesma coisa que o Putin.
Exatamente, é que neste momento, quer dizer, nós não podemos, faz-se o mesmo, fez-se o mesmo com o Covid e está-se agora a fazer, por exemplo, com esta questão da guerra. Nós não podemos ser igual, baixar ao nível do inimigo, jogar o jogo dele e dizer que somos diferentes. Então, eu não vejo benefício nenhum, diz que é para combater a desinformação. Então, mas os russos, nós criticamos a Rússia porque na Rússia o senhor, por mim, não permita que as pessoas se desinformem ou que se informem. Tem que ser a opinião filtrada politicamente pelo governo. E agora aqui na Europa também vão passar a ser os dirigentes europeus, que se têm demonstrado ao longo dos anos que têm credibilidade para isso, vão ser eles a passar a filtrar a informação que nós podemos ou não podemos ouvir. E depois isto, além dessa questão dos canais, começam a existir aqui outros sintomas, aliás, que já não são pró-Ucrânia, são anti-Rússia. E isto é preocupante. Agora na Inglaterra hoje, mas infelizmente a Inglaterra também é pródica nestas coisas. Pois. Não sei se viram que não sei onde, um colégio ou lá que raio é que tinha o nome de uma grande figura, tipo de Dostoiévski, vou-lhe mudar o nome. Quer dizer, estas coisas não se entendem, este empolamento. Há uma espécie de uma histeria. O caso é muito grave e é muito preocupante. Eu acho que só pessoas desumanas é que não se preocupam com ele, mas nós... É precisamente em alturas destas que nós devemos recorrer à razão e não à histeria.
O que eu sei é que as figuras de cera de Putin começam a derreter aí nos museus europeus. Isso aí é certo e seguro. Só para terminarmos, e uma palavra sobre a Europa. Como é que tem estado a União Europeia no meio de tudo isto? 30 segundos, Carlos.
É assim, eu não estava à espera, se calhar ninguém estava à espera. Até acho que, se calhar, o Putin estaria à espera que a Europa... se não estivesse unido desta maneira, que não fosse tão... tão
portanto,
tão
também achas que ele ajudou à união da União?
Não, o caso...
De alguma forma.
Ele jogou ao contrário. Ele jogou uma carta que correu mal. Ele achou que isto se ia embrulhar a Europa toda de uns estarem a favor ou estarem contra e que isto beneficiava...
Ele esqueceu-se de uma lição antiga de Humberto Eco, que é o do inimigo está entre nós.
Claro.
E, portanto, quando não há outro inimigo, o inimigo está entre nós. E o que ele veio fazer, e é aí que eu digo que não foi nada inteligente, pelo contrário, foi dar à Europa um motivo para se unir.
Claro.
E nesse sentido a Europa tem estado, não sei se tem estado bem, se tem mal,
sim,
tem estado
mas
forte.
E só para dizer que no fundo o mérito não é da Europa. quase que o mérito é do Putin. Porque a Europa precisou ter uma situação em que, se não dissesse, agora unanimemente, que era contra esta invasão, então a União Europeia desaparecia. Porque se numa situação destas não é capaz de dizer, agora, o problema é que, pronto, são as sanções, umas retaliaçõezinhas...
Vamos ver quem é que paga a conta mais à frente, não é?
Pois é, também é muito,
é
sempre muito fácil para hoje, para dirigentes da Europa tomar este tipo de iniciativas, e eu acho que apesar de tudo, ainda bem que as tomaram, porque algumas consequências vão ter, mas sabemos bem quem no fim quem é que vai pagar a conta.
Se nós tivemos, nós tivemos o Covid, que é uma doença, uma coisa, enfim, uma pandemia, e tivemos dinheiro para pagar. Isto é mais grave que o Covid. O Covid é um vírus, pronto, é um vírus.
E além disso tem efeitos mais diluídos no tempo também.
Não, mas o Covid é uma virose e nós tivemos dinheiro para resolver o assunto bem. Parece que é preciso haver problemas graves para aparecer dinheiro. É o que acontece. Agora, se tivermos para o Covid, isto não vai ser mais caro que o Covid. Depende do tempo que isto durar, não é? E portanto, eu acho que isto não vai durar muito porque os ucranianos não vão baixar, o Putin, eu acho que vai ter que recuar. Não tem hipótese. Para ter algum... Salvar um bocado a face. Epa, fez.
Parece que as viaturas lá não têm marcha atrás. Que é essa
não,
uma coisa...
tem. Tem que ter sempre, porque, no fundo, eu acho que isto vai resolver, já estou como outro. É se a Ucrânia não entrar na NATO. Pronto. Ok.
Não, o Sr. Putin tem aqui, isto é uma situação muito difícil de sair por causa dos orgulhos que aqui estão, até orgulhos nacionais que estão envolvidos. Eu vejo aqui uma possível solução, que é... uma solução, que não é solução nenhuma, o mal está feito, mas é, ele nunca irá admitir que perdeu e, portanto, e nem tem circunstâncias para isso. O que pode acontecer e que eu acho que irá acontecer,
até 2046.
O que eu acho que irá acontecer é ele agora fazer um recuo estratégico, mas que possa justificar, ou seja, dizer desde o início eu lancei-me a Kiev, mas desde o início que só me lancei a Kiev para concentrar uma batalha ali e poder avançar sobre Donbass e Luhansk. Portanto, o que ele vai dizer é, eu só queria libertar os independentistas, portanto, dar um passo atrás, mas estratégico, porque ele nunca vai admitir que teve mais resistência do que aquela que esperava. Portanto, pode haver aqui um recuo, mas com som a vitória, dizer, não, a minha intenção sempre foi ali, eu fui mais para a frente, que era só para garantir que tinha um espaço confortável. E isso ainda neste momento, visivelmente, ainda é o melhor que pode acontecer, porque pelo menos...
Sim, mas eu acho que o Putin
é uma visão de fim, digamos assim.
Numa mente, enfim, de um tirano e de uma pessoa louca, se quisesse meter mais gente, metia mais gente.
Falava muito especialistas e eu disse não percebo muito, ouço aquilo que ouço alguns generais, aqueles em que tenho alguma confiança que os ouço a falar na televisão e na rádio, que apesar de tudo ainda foram usado aquilo a que se considera até agora forças militares convencionais, portanto
sim, não há
foram usadas
químicas,
aqui
não há nada.
Outras complicações que seriam mais graves e que podiam ser utilizadas. Agora, claro que eu acho que ele teve uma resistência que não estava à espera, nem que equalizou o que é a Ucrânia. Portanto, a Ucrânia é um sem número de vezes maior do que a Chechénia. Tem uma população 50 vezes maior do que a Chechénia. Ele demorou montes de tempo a dominar a Chechénia. Portanto, não equalizou bem esta situação. Fez este avanço mais do que se esperava. E acho que a única saída que temos é com estas negociações e com isto e com aquilo, e que agora deu um recuo. E que eu penso que o que ele vai tentar fazer é um reconhecimento formal da independência das repúblicas independentistas, justificando que só foi mais além do que isso para as assegurar, não é? Portanto, deu um passo a mais para garantir que o passo atrás estava resguardado.
Vamos esperar para ver o que por aí vem. Dentro de 15 dias cá estaremos para atualizar esta nossa conversa flagrante delito. Todos os 15 dias, às quintas-feiras, fica também disponível em terranova.pt para ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. A todos os votos de um bom resto de semana e que a paz prevaleça ou possa chegar.
Vozes independentes. Independentes. Liberdade de pensamento. Pensamento. Na sombra do governo. Ricardo Santos e Carlos Pedro Ferreira em flagrante delito. Às quintas, às 19h, em 105 e terranova.pt.